Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicanálise das Manifestações Psicossomáticas, de Gildo Katz e Gleypi Costa. É uma obra de referência voltada à compreensão psicanalítica dos vínculos entre vida emocional, constituição do psiquismo e expressões corporais do sofrimento, publicado pela editora Buki. O livro reúne 310 páginas e parte de uma premissa central da psicossomática psicanalítica contemporânea: corpo e psiquismo não devem ser tratados como domínios isolados. Seu propósito não é reduzir doenças a causas emocionais nem oferecer explicações simplistas para sintomas físicos. Em vez disso, os autores destacam a importância da organização psíquica e da conquista gradual de uma integração somatopsíquica. A obra atribui papel decisivo aos cuidados iniciais e aos investimentos afetivos ritmados de outra pessoa na formação de um corpo subjetivamente habitável. Assim, o livro se situa no campo teórico e clínico da psicanálise, examinando como perturbações do corpo e da alma requerem escuta atenta às condições de simbolização, aos vínculos e à história emocional do indivíduo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a unidade somatopsíquica como ponto de partida clínico. O eixo mais característico do livro é a noção de unidade somatopsíquica. Nessa perspectiva, as experiências corporais e a vida psíquica constituem dimensões articuladas da existência, e não setores independentes que apenas se influenciam ocasionalmente. Essa formulação tem consequências importantes para a leitura das manifestações psicossomáticas. Ela impede tanto uma interpretação estritamente organicista, que negligenciaria a experiência subjetiva, quanto uma explicação puramente psicológica, que converteria todo adoecimento corporal em mensagem emocional direta. O interesse psicanalítico recai sobre a maneira como cada pessoa organiza, sente, representa e suporta suas experiências corporais e afetivas. A qualidade dessa organização ajuda a compreender por que certos sofrimentos podem adquirir expressão predominante no corpo, especialmente quando os recursos de elaboração psíquica são frágeis ou insuficientes diante de tensões internas e relacionais. O conceito também desloca a atenção clínica do sintoma tomado isoladamente para o sujeito que o vive, em lugar de procurar equivalências fixas entre órgãos e conflitos. A abordagem propõe investigar a história dos vínculos, a constituição da subjetividade e os modos possíveis de dar forma mental às experiências. Trata-se, portanto, de um enquadramento que preserva a complexidade dos fenômenos corporais, sem negar a relevância da dimensão médica e biológica. Em segundo lugar, a integração do corpo depende de cuidados afetivos ritmados. Katz e Costa enfatizam que possuir um corpo integrado psicossomaticamente não é uma condição automática decorrente do nascimento. É uma conquista que se forma nas relações de cuidado, especialmente por meio de investimentos afetivos, sensuais e narcisistas oferecidos de maneira suficientemente ritmada por outro ser humano. A ideia de ritmo é relevante porque aponta para repetição, continuidade e previsibilidade na experiência relacional. Cuidados corporais, presença afetiva e respostas às necessidades iniciais podem favorecer a transformação de sensações dispersas em uma vivência mais coerente de si. Nesse sentido, o corpo não é abordado apenas como organismo, mas como lugar que se torna gradualmente apropriado pelo sujeito. A referência aos investimentos libidinais evita uma visão técnica ou impessoal do cuidado. Aquilo que contribui para a integração não é somente a satisfação de necessidades materiais, mas a qualidade afetiva da relação na qual essas necessidades são atendidas. Essa ênfase amplia a compreensão das manifestações psicossomáticas, pois sugere que dificuldades posteriores podem ser examinadas à luz de falhas, descontinuidades ou limitações nos processos de constituição psíquica. Não se trata de estabelecer culpa retrospectiva sobre cuidadores, mas de reconhecer que a subjetividade se desenvolve em dependência de relações concretas. A clínica, por extensão, precisa considerar como o vínculo terapêutico pode oferecer condições de escuta, continuidade e elaboração. Terceiro lugar, organização psíquica e capacidade de elaborar experiências corporais, a obra atribui importância central à qualidade da organização psíquica do indivíduo. Essa ênfase indica que, diante de experiências dolorosas ou excitantes, não basta perguntar qual evento ocorreu. É preciso considerar quais recursos internos a pessoa dispõe para perceber, diferenciar, nomear e elaborar o que sente. Uma organização psíquica mais integrada tende a ampliar a possibilidade de transformar sensações e afetos em pensamento, linguagem, fantasia e comunicação. Quando essa transformação encontra obstáculos, certos estados podem permanecer pouco representados e se manifestar de forma mais diretamente corporal, sem que isso autorize interpretações automáticas sobre o significado de um sintoma. A contribuição desse enfoque está em substituir modelos lineares de causa e efeito por uma investigação das condições de processamento da experiência. O mesmo fator de estresse, perda ou conflito pode produzir efeitos distintos conforme a história subjetiva, os vínculos disponíveis e a capacidade de simbolização de cada pessoa. Para a prática psicanalítica, isso exige prudência interpretativa. A escuta não deve tratar o corpo como código com tradução pronta, mas procurar compreender a experiência singular do paciente, suas formas de contato com os afetos e seus limites para tornar pensável aquilo que é vivido. Desse modo, o livro aproxima psicossomática e teoria do desenvolvimento psíquico, ressaltando que sofrimento corporal e sofrimento emocional podem se entrelaçar de maneiras complexas e variáveis. Em quarto lugar, uma leitura das perturbações do corpo sem reduzir a medicina à psicanálise. Um mérito conceitual da abordagem apresentada é sua resistência a reducionismos. Falar em manifestações psicossomáticas não significa afirmar que sintomas físicos sejam imaginários, voluntários ou explicáveis exclusivamente por conflitos emocionais. A unidade somatopsíquica, tal como destacada pelos autores, propõe justamente uma visão mais abrangente: o corpo tem realidade orgânica. E sua experiência é simultaneamente atravessada pela história afetiva e pela organização mental do sujeito. Essa posição é particularmente relevante porque a linguagem cotidiana muitas vezes emprega o termo psicossomático de modo impreciso, como se ele invalidasse a materialidade da dor ou dispensasse investigação médica. A leitura psicanalítica séria opera em outra direção. Ela busca compreender o lugar subjetivo do sofrimento, as condições de elaboração dos afetos e a função que o vínculo clínico pode ter, sem substituir diagnósticos, exames ou tratamentos de saúde. A consequência prática é uma postura de colaboração entre campos. Questões médicas requerem avaliação apropriada, enquanto a psicanálise pode investigar como o adoecimento é vivido, quais angústias o acompanham, que recursos emocionais estão disponíveis e como a pessoa constrói sentido para sua condição. O livro se diferencia, assim, de explicações populares que vinculam de modo rígido emoções específicas a doenças específicas. Seu foco recai na complexidade da constituição subjetiva, evitando transformar a psicossomática em catálogo de correspondências simplificadas entre mente e organismo. Por último, implicações para a escuta psicanalítica do sofrimento corporal, ao situar a integração corporal no centro da constituição psíquica. O livro oferece uma orientação para a escuta clínica de pessoas cuja experiência de sofrimento envolve intensamente o corpo. A questão não é forçar o paciente a encontrar uma explicação emocional imediata para cada manifestação física. Muitas vezes, a dificuldade decisiva está justamente na ausência de palavras, imagens ou ligações mentais capazes de organizar o vivido. Por isso, uma escuta psicanalítica adequada precisa tolerar ambiguidades, acompanhar descrições concretas de sensações e observar a forma pela qual afetos, relações e queixas corporais aparecem ou permanecem separados no discurso. A noção de cuidados ritmados também ilumina a importância da regularidade e da continuidade do enquadre analítico, sem equiparar terapia e cuidado infantil. Pode-se entender que uma relação clínica estável cria condições para que experiências antes pouco integradas adquiram maior reconhecimento e possibilidade de elaboração. Essa perspectiva não promete eliminar sintomas por meio de interpretações rápidas, nem transforma a análise em tratamento exclusivo para problemas médicos. Seu ganho está na ampliação da investigação sobre o modo singular de habitar o corpo. O leitor encontra, portanto, uma abordagem que valoriza o tempo psíquico, a qualidade do vínculo e os limites da simbolização. em vez de procurar respostas universais, a obra favorece perguntas clínicas mais precisas sobre como o corpo, afetos e relações se organizam em cada trajetória individual. Em conclusão, Psicanálise das Manifestações Psicossomáticas interessa sobretudo a psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, estudantes de saúde mental e profissionais que trabalham com pacientes cujas queixas corporais se articulam a sofrimento emocional. Também pode ser útil a leitores já familiarizados com conceitos psicanalíticos que desejem uma aproximação mais cuidadosa do campo psicossomático. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura para pensar o corpo como experiência subjetiva e relacional, sem negar sua dimensão orgânica. Na prática clínica, essa moldura favorece uma escuta menos apressada, mais atenta à capacidade de simbolização, à história dos cuidados e à qualidade dos vínculos do paciente. A obra se destaca no gênero por não apresentar psicossomática como repertório de equivalências entre emoções e doenças. Em vez de sugerir que todo sintoma possui uma causa psíquica identificável, enfatiza a organização mental do indivíduo e o processo pelo qual um corpo integrado é constituído nas relações humanas. Essa diferença torna o livro particularmente relevante diante do uso banalizado do termo psicossomático. A perspectiva de Katz e Costa exige rigor, sofrimento físico demanda atenção médica, enquanto a investigação psicanalítica explora a vivência do adoecimento e as condições subjetivas de elaboração, com esse posicionamento. O volume oferece uma contribuição consistente para quem busca compreender as perturbações do corpo e da alma sem dividir artificialmente organismo, afetos e vida relacional. Se você quiser apoiar Gildo Katz, Trilep e Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!